Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 3. Formas de atribuição de valor às riquezas. Tópico: A. Escolha de riquezas pesando-as em comparação com outras riquezas. No capítulo anterior, fizemos uma referência à necessidade de reconhecer que as riquezas e os valores que podem ser atribuídos a elas são aspectos amplamente distintos. Por isto mesmo, conhecer a diversidade ou as principais formas mencionadas nas Escrituras sobre a atribuição de valor às riquezas também é de grande relevância. Assim, e sem o objetivo de definir algumas maneiras de atribuição de valor mencionadas nas Escrituras como mais importante ou necessárias que as outras, gostaríamos de começar pela prática de atribuição de valor associada ao conceito da comparação entre riquezas ou tipos distintos de riquezas. Se relembrarmos alguns textos das Escrituras citados nos capítulos anteriores, podemos perceber que em diversos exemplos, várias riquezas têm uma parte do seu valor expresso, pesado ou avaliado não pelo seu próprio valor, mas pelo valor que elas têm em relação a outras riquezas. E um dos exemplos que mencionamos anteriormente foi a comparação da sabedoria e do entendimento provenientes de Deus com uma diversidade de itens terrenos considerados de alto valor entre os seres humanos, conforme as narrativas citadas basicamente em alguns textos de Provérbios e do livro de Jó. No capítulo anterior, também abordamos o ponto de que a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes, o que, novamente e essencialmente, é uma graduação de valores de riquezas realizada diretamente por critérios de comparação. A comparação entre diversos itens de riquezas é uma prática amplamente utilizada na palavra de Deus. E por isto, citamos abaixo mais uma referência da comparação citada no parágrafo anterior, mas também acrescido de uma lista de vários outros novos exemplos que contemplam expressões de comparação tais como mais do que, melhor é ou é preferível a, conforme segue. Mateus 6, 25. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Mateus 10, 31. Não temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 12, 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E, por consequência, é lícito fazer bem nos sábados. Salmos 19, 7 até 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso, nos seus caminhos, ainda que seja rico. Provérbios 3, 13 até 15. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E mais excelente, adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 19, 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Ainda outro aspecto comparativo que também encontramos nas Escrituras é a menção de diversas descrições ou situações que nos apresentam a comparação não somente de algumas riquezas específicas com outras, mas também a comparação da soma de riquezas que há em um lado específico que está sendo abordado com a soma das riquezas que há do outro lado que está sendo usado na comparação, conforme exemplificado a seguir. Salmos 37, 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Ou, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. No Salmo 37, exposto acima, podemos observar que, diante de Deus, a soma das riquezas de muitos ímpios é inferior à soma do todo de um justo, ainda que seja pouco. E ainda, segundo Provérbios 22, somos informados que as muitas riquezas têm valor inferior e não se equiparam ao valor de um bom nome. Vejamos abaixo também outro salmo que é ainda mais expressivo quanto à comparação das dádivas de Deus em relação à soma das riquezas que há no mundo. Salmos 119, 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Além disso, se olharmos ainda um pouco mais atentamente para a expressão mais que, por exemplo, podemos perceber, particularmente em relação a este critério de avaliação, que é mais desafiador colocar este critério em prática do que meramente definir ou estabelecer se uma riqueza é aceitável ou deveria ser descartada. Por exemplo, nos textos mencionados no início deste capítulo, vimos que nós temos maior valor perante Deus do que os pardais e do que as ovelhas, mas isto não significa que os pardais ou as ovelhas não tenham valor algum diante de Deus. Pelo contrário, o Senhor também dá o sopro da vida a eles e zela por cada um deles diariamente. Assim, para realizar a comparação de riquezas, é necessário ter um entendimento apropriado sobre o valor dos itens que se está comparando, mas também é essencial saber que tipo de comparação que se está fazendo. Dependendo do tipo de comparação que é necessário fazer entre duas riquezas ou a soma delas, esta comparação, inevitavelmente, conduzirá para a escolha de uma e a rejeição da outra. Porém, também há comparações que servem para estabelecer quais riquezas são mais imprescindíveis ou que não podem ser deixadas de lado em função de outras. Há comparações que estabelecem uma graduação entre as riquezas que são mais centrais e aquelas que são secundárias, mas nem sempre representado riquezas descartáveis. Em várias circunstâncias da vida, nem sempre há necessidade de se fazer a comparação e escolha entre uma ou outra riqueza, mas é importante conhecer o valor comparativo de graduação das riquezas que estão sob análise pelo fato de que podem surgir situações, até repentinas, onde se faça necessária uma iminente escolha para uma tomada de decisão mais específica de como usar cada uma ou até escolher uma e deixar a outra de lado. Em um dos textos de Provérbios citados acima, vimos, por exemplo, que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Entretanto, neste texto, não está sendo ensinado que uma pessoa não possa ter um bom nome e também ter riquezas, mas que se tiver que optar entre o bom nome e as outras riquezas secundárias, o bom nome é de valor maior e deveria prevalecer mesmo se for necessário abrir mão do acesso às riquezas secundárias. Ou ainda, se ocorrer de uma pessoa ficar diante de opções por riquezas que comprometam o seu bom nome, mais vale abrir mão das riquezas para preservar o bom nome do que se apegar às riquezas secundárias. Portanto, em diversas circunstâncias, o fato de existirem vários tipos de riquezas pode levar uma pessoa à necessidade de adoção de uma medida apropriada em relação a cada uma delas sem necessariamente ter que optar por uma ou por outra. Neste caso, colocar cada uma no lugar que lhe é devido para que as riquezas secundárias não se sobreponham às principais é um dos principais aspectos que pode gerar um tão grande desafio para um relacionamento apropriado com as riquezas. A vida do ser humano é continuamente cercada pela necessidade de decisões em relação às riquezas. E por isto, torna-se tão importante que uma pessoa saiba como fazer as devidas avaliações, comparações e escolhas também na diversidade que pode haver nestas práticas. Ou seja, antes de um indivíduo fazer a escolha por uma opção que lhe é apresentada, ele deveria checar se ele está suficientemente amparado para avaliar e julgar sobre o valor desta opção em comparação a outras que lhe estão disponíveis. Por esta razão, um cristão não deveria aguardar as situações extremas ocorrerem para então aprender a comparar as riquezas e atribuir-lhes os devidos valores, principalmente em relação às celestiais e eternas. E aqui novamente, antes de avançarmos mais nos critérios de atribuição de valores às riquezas, entendemos que convém ressaltar que o ser humano, por si só, não é capaz de fazer o julgamento de comparação de valores para todas as situações relacionadas à sua vida. Para avaliar qual riqueza é ou não é apropriada para a sua vida ou em que medida ela é adequada, cada ser humano necessita da instrução e direção de Deus. Ele precisa se amparar em Deus para que o Senhor o auxilie a pesar os benefícios e os malefícios do envolvimento com as mais diversas riquezas, e principalmente para checar se em seu coração não há uma inclinação para um caminho inapropriado que pode conduzi-lo também a um julgamento de valor inapropriado das riquezas. Em última análise, a balança perfeita e plenamente apropriada de comparação entre as diversas riquezas ou a soma de riquezas que cercam cada indivíduo é o Senhor. A comunhão com Deus e a maneira de obter as instruções que vêm do reino celestial são os primeiros e principais parâmetros para a comparação ou graduação em boa medida do que é apropriado ou inapropriado para aquele que confia no Senhor. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. João 3, 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Muitas pessoas, muitas vezes, acabam se enredando devido às suas escolhas por riquezas inapropriadas, ou em momentos inapropriados, pelo fato de não terem consciência que Deus está disposto a ajudá-las em cada uma das suas decisões. E o Senhor também o faz pela instrução da comparação para poderem optar em liberdade por aquilo que lhes é benéfico e para poderem rejeitar o que não lhes convém de forma alguma ou o que não lhes convém em detrimento de uma riqueza de maior valor. O valor que cada riqueza tem diante dos olhos de Deus deveria ser também o referencial de valor diante dos olhos de cada pessoa, e ainda mais indubitavelmente daqueles que se denominam cristãos, pois o Senhor é que sabe o valor real de cada riqueza, assim como Ele também sabe o valor que cada indivíduo atribui no íntimo do seu coração às mais diversas riquezas. Provérbios 5, 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Jeremias 17, 9 até 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Salmos 139, 23 até 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Somente o único Deus Criador dos céus e da terra, e de tudo o que neles há, tem o conhecimento adequado dos valores de tudo o que existe, mas também conhece a estima individual que cada ser humano confere a cada uma das riquezas. Além disso, também somente Deus pode revelar este conhecimento aos seres humanos para que eles atribuam o valor devido a cada riqueza primeiramente em seus corações e para que saibam compará-las com entendimento celestial nos mais diversos momentos e situações de suas vidas. As comparações que Deus faz e nos ensina são justas em tudo. E aquilo que o Senhor diz que é melhor do que ou vale mais do que outros aspectos, Ele o diz porque de fato assim o é. Portanto, o discernimento adequando de valores de riquezas concedido pelo Senhor àqueles que buscam o seu conselho também é uma expressão da sua graça. E é somente pela graça de Deus é que um cristão consegue distinguir o que é o melhor para a sua vida nos seus mais diversos momentos e circunstâncias. Voltando ao exemplo do bom nome ou do permanecer na condição de justo por meio da justificação pela fé em Cristo e na sua obra na cruz do Calvário, destacamos aqui que no mundo, há opções por algumas riquezas ou a forma de obtê-las que significam uma escolha pelo caminho destas riquezas em vez do caminho da sustentação do bom nome e da condição de justo diante de Deus. Assim, pelo fato destas escolhas representarem associações a caminhos que podem durar por toda uma vida ou até para a eternidade, o Senhor também tanto anela para que conheçamos a sua instrução sobre as mais diversas opções de relacionamento com as riquezas. Optar, por exemplo, pelo caminho que leva a um espírito humilde representa a escolha do caminho que também se abstém de participar dos despojos ou das riquezas dos soberbos. E os soberbos, em várias situações, podem até ter mais despojos e riquezas materiais que muitos humildes, mas as suas riquezas materiais não têm valor algum diante de Deus porque os próprios soberbos não são aceitos diante do Senhor. Por outro lado, o caminho da humildade sob a dependência do Senhor sempre é recompensado pela graça e bondade de Deus, inclusive quando as riquezas materiais de um justo em particular sejam de quantia reduzida. Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Tiago 4, 6. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o que vale mais, escolher a vereda do convívio com os soberbos, as suas riquezas e não contar com o favor de Deus para seguir pelo caminho da vontade do Senhor e da vida eterna ou escolher o caminho da humildade instruído e guiado pelo Espírito da graça, da verdade e da vida eterna. Vejamos abaixo como o Senhor avalia os humildes ou pobres de espírito. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lucas 6, 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Comparado com os despojos dos soberbos, qual é o valor do Senhor e do reino de Deus habitarem com aquele que é humilde de coração e anda no temor do Senhor para que em tudo Deus lhe conceda um espírito vivificado para realizar as obras que o beneficiam para a vida presente e principalmente também para a vida eterna no Senhor? Vejamos abaixo mais algumas respostas do Senhor a este tipo de indagações. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Provérbios 1, 10 até 19. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Adicionalmente, ainda quanto à comparação entre riquezas distintas, há descrições na Bíblia que inclusive narram decisões muito extremas que pessoas tomaram em prol do reino de Deus ao abrirem mão de outras riquezas. E isto, porque preferiam crer naquilo que Deus disse a elas serem de valor superior e duradouro. Estas pessoas, ao ouvirem a instrução que Deus tinha para elas, obtiveram do Senhor um senso de valor correto e sóbrio sobre as riquezas mais elevadas e sobre quais eram secundárias, ao ponto de seus testemunhos terem sido registrados para a edificação dos cristãos em todas as gerações que o sucederão, conforme segue. Hebreus 11, 8 até 10, 24 até 27, e 32 até capítulo 12 verso 3. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Portanto, as pessoas narradas nos versos do texto de Hebreus 11 apresentados acima não eram, nelas mesmas, mais fortes ou mais habilitadas do que outras. Porém, pelo fato de valorizarem a confiança em Deus acima de muitas e muitas outras riquezas, Deus os sustentou inclusive em suas aflições e os considerou dignos de um testemunho eterno que o mundo que insiste em desprezar a Deus nem era digno de ter recebido. Similarmente, Paulo também usa do aspecto da comparação em relação às oposições que sofreu por servir ao Senhor com fidelidade, testemunhando a nós um dos seus grandes motivos porque em tudo se mantinha animado em servir a Cristo até o fim dos seus dias na terra, conforme segue. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Por outro lado, quando as pessoas não conhecem os valores soberanos de Deus para poderem compará-los às suas mais diversas circunstâncias temporais, elas tenderão a se inclinar mais para o que é efêmero e passageiro do que para aquilo que é duradouro ou para a vida eterna. Mas aquele que perseverar em guardar o que é de valor superior e duradouro, segundo o reino celestial, receberá a riqueza da vida junto ao Senhor para sempre. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor, em tudo, é justo em seus julgamentos de valor e gracioso para com aqueles que seguem a sua recomendação comparativa. E é da sua vontade que todos confiem nele e sigam o que ele os instrui a estabelecerem como as riquezas primárias em suas vidas para que possam estar firmemente amparadas quando as mais diversas decisões e escolhas em relação às riquezas lhes cruzarem o caminho. Diante disso, podemos ver que as comparações de valores não são ainda a própria decisão por uma ou outra alternativa, mas, certamente, elas dão um amparo imprescindível para que as escolhas possam ser feitas fundamentadas nas riquezas que são fundamentais e mais elevadas em valor e propósito diante do Senhor do que outras. Assim, quando uma pessoa busca a Deus para saber se ela deve ou não deve se associar a alguma riqueza em particular, o Senhor pode responder à sua vontade a ela diretamente e objetivamente. Porém, o Senhor também pode responder expondo o que é mais, o que é melhor, de mais valia ou o que é preferível a ser adotado nas opções desta pessoa, deixando o Senhor, nestes casos, o julgamento de valor e a opção pelo que alguém quer seguir ou rejeitar a cargo da pessoa instruída por ele. Por mais imensuravelmente valiosos ou preciosos que os dons e os caminhos propostos pelo Senhor sejam, Deus não os impõe sobre as pessoas. Por isto, em muitos casos, o Senhor se mantém na posição de oferecer o seu parecer de valor que atribui a diversas riquezas, mas deixa as próprias pessoas fazerem a opção pelo que elas, afinal de contas, consideram valioso ou mais valioso do que outras riquezas. Conforme abordado em toda a série de temas sobre o Evangelho de Deus, as incalculáveis riquezas da bondade de Deus que nos são oferecidas por meio do Evangelho fazem referência a uma oferta, e como uma oferta, também há a necessidade de serem aceitas ou recebidas voluntariamente pelos seus destinatários. Por fim, quer seja por uma instrução direta para uma escolha ou por uma instrução de comparação de valor, a maior, fundamental e mais elevada escolha para a comparação de valor de riquezas que uma pessoa sempre terá diante de si referir-se a quem ela confiará e escolherá para estar fundamentada para realizar as várias comparações que necessitará realizar em sua vida. Desta forma, a principal escolha comparativa que uma pessoa deve fazer para avaliar as riquezas é a quem ela escolherá para lhe instruir sobre o valor apropriado a ser atribuído às demais diversas riquezas, lembrando que não há outro que possa ser comparado ao único Deus Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Provérbios 8, 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Salmos 119, 127 até 132. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por, em tudo, retos os teus preceitos todos e aborreço todo o caminho de falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso, a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Isaías 40, 18 até 26. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso, não sabes? Porventura, não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compararês para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 46, 8 até 9. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, proveitoso, e te guia pelo caminho em que deves andar.